Fan News. Fan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia, Paulo Rogério. Bom dia a todos.
Olá, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor.
Hoje nós vamos falar aqui, né, em quais situações a curatela ela pode ser solicitada na justiça. Isso é muito comum para aquela pessoa ali que já está bem de idade, né, que já não consegue resolver as coisas ali por conta própria. É isso mesmo, doutor?
É verdade. Essa é a situação mais comum, Patrícia. Até por conta do envelhecimento da população. Então, só voltar um pouquinho, o que é a curatela? Porque às vezes o nosso ouvinte não está habituado com esse termo, que é bastante técnico.
Sim.
A curatela se destina, antes de mais nada, a proteger, é um mecanismo de proteção para aquela pessoa que, sendo maior, ou seja, ela teria capacidade civil, ela tem acima de 18 anos, mas por uma circunstância diversa, como você citou um exemplo, a idade, a confusões que vêm mentais, pode ser um Alzheimer ou certas síndromes, ou outros fatores, a pessoa não está mais em condições de gerir o seu dinheiro, o seu patrimônio. Então, precisa que alguém faça isso em lugar dela. Às vezes a gente vê, porque quando você fala patrimônio, dinheiro, então curatela é coisa de rico. Não, curatela não é coisa de rico. Você pode ter, é muito comum que uma pessoa que tem até uma aposentadoria baixinha, uma aposentadoria pequena, mas se encontre numa situação que não consiga sequer ir ao banco e ao posto de saque da sua aposentadoria, ou não tenha mais condições de gastar aquele dinheiro, ela pode ser facilmente até enganada, sofrer um golpe. Essa pessoa tem que ser protegida. E a proteção vem exatamente através da curatela, em que uma outra pessoa passa a cuidar dos interesses financeiros e patrimoniais daquela pessoa que se viu em tal situação.
Agora, doutor Sérgio, como dar entrada no processo de curatela?
A curatela, Paulo Rogério, a sua pergunta é muito importante, porque nos últimos anos nós vimos algumas coisas no Brasil e que a lei destravou, ou seja, tornou mais simples. Por exemplo, o inventário. O inventário, também você pode contratar um advogado, mesmo assim, mas você pode fazer em cartório, não precisa mais da justiça, desde que todos os herdeiros sejam capazes, maiores, e haja consenso com a partilha de bens. O divórcio, da mesma forma, se for um divórcio amigável e não houver filho menor, esse divórcio pode ser feito também num cartório. Já a curatela não trouxe esse tipo de mudança. E eu concordo plenamente. A curatela você não pode fazer por um documento particular, não pode ser só num cartório diante de um tabelião, absolutamente não. Você necessita obrigatoriamente de um pedido diante de um juiz, ou seja, um processo judicial, com o acompanhamento de um promotor do Ministério Público. Então, essas travas, vamos chamar de duas travas, o processo judicial, ou seja, tem que ter um juiz para examinar, conseguir, e a segunda trava é o Ministério Público vai também opinar, vai ver se está tudo em ordem, se realmente é o caso de curatela, se a pessoa que pretende ser a curadora, ou seja, cuidar, gerir o patrimônio, dinheiro, é uma pessoa de boa índole. Então, essas travas que obrigam que a curatela seja judicial protegem a pessoa de golpes, porque você fala em golpes, você pensa normalmente naquela pessoa distante, no criminoso profissional, mas é muito comum que haja também golpes de pessoas próximas, familiares, que querem se aproveitar de uma situação adversa, uma doença de alguém. Por isso a exigência do processo judicial.
E aí, doutor Sérgio, o advogado entrando com esse pedido de curatela na justiça, esse processo é rápido ou ele é demorado?
Depende. Ele tem tudo, Patrícia, para ser um processo rápido. Que, vamos deixar a pandemia de lado, porque com a pandemia o judiciário está funcionando de maneira muito diferente, ou seja, você não tem atendimento presencial, está tudo prejudicado. Mas vamos fazer de conta que nós estamos no normal, num país normal, com um judiciário normal. É algo que pode ser decidido em 3, 4 meses, 2 meses, especialmente se a pessoa que faz o pedido, porque aquele que vai ser cuidado, ou seja, a pessoa objeto da curatela, naturalmente, se ela não tem capacidade para a sua vida civil, não é ela que vai fazer o pedido. Então, quando é um filho, a esposa, ou mesmo um pai daquela pessoa, junta um laudo demonstrando a doença ou uma outra situação qualquer, que a gente falou muito de doença, mas a curatela pode se dar com a pessoa que é dependente química, ebra, ou seja, que tem vício com álcool, com drogas, e que isso interfere diretamente na sua capacidade de gestão patrimonial e financeira. Ou mesmo o pródigo, que é aquele que é o gastador de qualquer jeito e pode prejudicar a si próprio. Quando é um caso de doença, Patrícia, como um Alzheimer, uma certa síndrome, está tudo aprovado ou algo, esse pedido vai ser rápido. Uhum. Dificilmente vai ter problema. Agora, quando você fala de um dependente químico, álcool, etc., o juiz vai querer ouvir aquela pessoa que está sendo alvo do pedido de curatela. E aquela pessoa pode não querer, não concordar. E aí você tem um litígio que é aberto. Aquela pessoa pode dizer, tá bem, eu uso droga, eu uso álcool, eu sou gastador, mas o problema é meu e o dinheiro é meu patrimônio. E aí você pode ter um litígio que tem como se arrastar muitos anos.
E se tiver o diagnóstico de algum profissional no meio desse processo judicial aí?
Na verdade, Paulo Rogério, diagnóstico do profissional é sempre indispensável para os casos de curatela. Você tem que ter um laudo mesmo para dizer que a pessoa esteja com Alzheimer ou qualquer coisa assim. Uhum. Aliás, antes de completar a resposta, há uma inovação, porque só tem 5 anos, relativamente recente, que até então as pessoas com síndromes, vamos lá, síndrome de Down, por exemplo, já era quase que automaticamente alvo de um pedido de curatela. Isso mudou. A pessoa, até porque a medicina avançou muito nesse sentido, então pessoas com certas síndromes que afetam a sua mente, em regra, ou seja, a regra é o quê? Não, ela tem capacidade, a não ser que seja comprovado que ela não tem. Então, inverteu. Mas, no caso de uma disputa, questão de drogas, bebidas ou o gasto em excesso, aí vai ter que ter uma avaliação psicológica, psiquiátrica, que vai avaliar aquela pessoa. E pode ser, sim, acontece de forma cotidiana, que essa pessoa, mesmo contra a sua vontade, dizendo eu tenho capacidade, os profissionais digam que não tem. E ela perde a gestão sobre o seu patrimônio para protegê-la.
E aí, a pessoa tem ali a curatela de uma pessoa, de uma outra pessoa, de um familiar. A partir desse momento, ela se torna responsável ali por tudo que acontece com esse incapaz?
Pode ser. Existe a curatela total e a parcial. Então, pode ser. Vou dar um exemplo aqui qualquer, que a pessoa tenha uma aposentadoria no teto do INSS, vamos lá, 5, 6 mil reais, mas tem um patrimônio de 10 milhões de reais. Então o juiz diga, não, o INSS eu não vou mexer. A pessoa que não tenha, né, uma doença, dentro daquelas que nós falamos, mas seja o caso de hérnia, de drogas, gastador, não, você pode pegar a sua pensão, isso você gasta do jeito que você quiser, até para sustentar a dependência química, que muitas vezes a pessoa quer sair e não consegue. Mas o patrimônio, não, o curador que vai cuidar. Então, você pode ter uma curatela total ou parcial. Lembrando que o curador, a pessoa que gere, tem que prestar contas. Diante do juiz, pode ser a cada 2 anos, a cada 6 meses, 3 meses, em cada caso o juiz estabelece um prazo, sempre ouvindo o promotor de justiça, o Ministério Público, tem que prestar contas, apresentar planilha, recibo, de tudo que aconteceu.
Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Bom final de semana, até terça que vem.
Igualmente, um abraço a todos, até terça.
Um abraço.